AgiCast, o podcast da Agitech, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Falaremos aqui sobre inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia. Em cada episódio, teremos um bate-papo com convidados especiais.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai tratar um assunto que pode interessar muita gente que ainda se sente um pouco perdido no mundo acadêmico, tem muitas dúvidas a respeito de como se qualificar, de como vivenciar experiências dentro da faculdade. E para isso a gente chamou o Bruno Saf, atual consultor da Bain & Company e fundador da Lignov, que é uma instituição que se dedica através do empreendedorismo a desenvolver líderes. A gente vai falar sobre, também um pouquinho sobre outras organizações como a ESEC, Empresas Juniores, Fundação Estudar. Se liga que o papo está bem interessante.
Bruno, prazerzão. Obrigadão por ter aceitado o convite de participar do nosso AgiCast, o podcast da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. A gente está muito faceiro aí com o resultado desse trabalho, ele ainda não foi divulgado, mas com as pessoas que têm participado, tem enriquecido muito o nosso material com as histórias que tem contado. Então, Bruno, gostaria que tu contasse para o nosso público aí um pouquinho da tua história, né? Quem é o Bruno, né, tua trajetória na universidade, que a gente tem disso em comum com os outros participantes, que a gente está fazendo essa série com os egressos da universidade, né? E é sempre muito prazeroso encontrar o pessoal espalhado pelo Brasil e pelo mundo aí, ocupando cargos de relevância e de muita importância, né? Espalhando o nome de Santa Maria e da universidade por todo o Brasil. Tá, Bruno? Então, a bola está contigo, queria que tu nos contasse um pouquinho aí.
Boa, obrigado Anderson, obrigado primeiro por todo o convite da Agitech em estar participando. Acho bem legal isso de conseguir ver um pouco do que alguns ex-alunos da UFSM estão fazendo. Bom, eu me formei não faz tanto tempo assim, né? Me formei em janeiro de 2018 na UFSM, formei em engenharia civil. Hoje não faço uma coisa que não tem muito a ver com a parte técnica de engenharia civil mesmo, né? Então, começando desde o início, acho que durante a minha faculdade, desde o início eu sempre quis testar várias coisas diferentes, então eu passei por um pouco de ISEC, participei de iniciação científica, logo depois eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, lá pelo Ciência Sem Fronteiras, que tinha na época, né, que era um programa de intercâmbio do governo para estudar em outros países do mundo, então eu fiquei um ano nos Estados Unidos, e aí logo que eu voltei eu já estava meio que decidido, gosto de engenharia, mas eu queria aprender muito mais sobre negócios mesmo, sobre business. E aí comecei a participar de empresa júnior, eu fui membro da Objetiva Júnior, que é uma das empresas júniores da UFSM. Junto com alguns amigos eu fundei também a Liga de Empreendedorismo na UFSM. E aí mais para o final do curso eu já estava meio que decidido a isso, acabei fazendo um estágio de férias na Fundação Estudar. E aí acabei começando minha carreira em consultoria, que na época achei que era um jeito super bom de começar a carreira mesmo. Então, comecei trabalhando na Falcone, que é uma empresa de consultoria brasileira, e logo depois eu vim para a Bain, que é uma empresa de consultoria também, mas é uma empresa de consultoria de estratégia global, então, que tem escritórios em todos os lugares, todos os continentes do mundo, e estou trabalhando na Bain hoje em São Paulo. Hoje, teoricamente, na verdade, por causa da pandemia, eu estou aqui em Santa Maria, mas, em teoria, meu escritório é São Paulo.
Os adventos da pandemia, né? Tu vê, né? Exato. Tu tá trabalhando em Santa Maria, mas o teu elo de trabalho é totalmente em São Paulo. Bruno, eu queria aproveitar e te perguntar, tu disseste que participou da ESEC, da Objetiva Júnior, e tu acabou fundando a Liga Inov. E eu gostaria de saber se esse anseio de fundar a Liga Inov surgiu de alguma lacuna que tu percebeu durante o período de faculdade sobre a questão do empreendedorismo. Queria saber de onde que veio essa vontade de fundar uma liga que falasse sobre empreendedorismo, falasse sobre inovação.
Boa. Sim, surgiu mais ou menos daí. E tudo começou, então, como eu comentei antes, durante a faculdade eu fiz o Ciência Sem Fronteiras. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, numa universidade que se chama Northwestern University, que ela é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, assim, né? Ela está no top 9, top 10 universidades dos Estados Unidos. E tinham vários outros amigos meus que estavam nos Estados Unidos também, em outros lugares completamente diferentes. Então, tinha um amigo meu que estava em Delaware. Northwestern ficava mais ou menos em Chicago, né? Eu estava em Chicago, Sim. Tinha um amigo meu que estava em Delaware. E tinha um outro amigo meu do curso que estava no Arizona. E a gente gostava de ficar falando, né, das diferenças que tinha um pouco das universidades americanas em relação às outras universidades normalmente no Brasil. E essa era uma coisa que a gente via muito mais forte lá, né, de ter o empreendedorismo dentro da universidade. Então eles têm vários business clubs ou entrepreneurship clubs. Era muito comum ter, às vezes, palestras de empreendedores. Então, eu, por exemplo, em Northwestern, eu assisti palestra do Peter Thiel, por exemplo, que foi um dos caras que fundou lá o PayPal junto com o Elon Musk, depois investiu no Facebook, no Twitter, etc. Tem muitas aulas de empreendedorismo lá, né? Então, esse era um tema que a gente via bastante diferente entre as universidades. E na UFSM já tinha algumas coisas, mas ainda não tanto, né? E aí, na época, a gente decidiu, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos trazer um pouco disso lá de fora para a UFSM também. Dado que a gente está ganhando essa bolsa do governo, que era super caro, vamos tentar retribuir um pouco.
Bacana.
E aí a gente começou a pensar, puta, o que a gente pode fazer? E aí, na época, a gente viu que estava surgindo um pouco das ligas universitárias no Brasil, e em função disso que a gente começou a criar a liga. Mas era justamente com o modelo de que a gente pode trazer de fora, que a gente achou legal, que podia ter na UFSM e que não tem ainda.
Este parece que é muito mais do que incentivo, né? É uma vivência com relação aos empreendedores lá fora. Tu disseste que teve uma palestra com o Peter Thiel. Essa aproximação com esses grandes caras que são referência na parte de inovação te compele, né? Parece que tu... Não, cara, eu tenho que participar desse mundo também, né? Te aproxima também, né? Porque nós estamos falando aí, tipo, eu também participei do Objetiva Júnior, conheço um pouco do trabalho da ESEC, e eu acho que essas duas organizações, elas te aproximam muito do mundo empresarial, de como que tu pode desenvolver em outras expertises. Eu acho muito legal. Obviamente que a faculdade é muito importante para desenvolvimento das hard skills, como a gente chama, né? Mas a gente precisa também de um fomento, e a gente precisa de outros olhares, né? Para entender melhor a complexidade do mundo e a gente tentar resolver alguns problemas que estão aí, né? E uma coisa que eu achei interessante, Bruno, vamos lá, a ESEC, Fundação Estudar, Objetiva Júnior, todas elas te deram subsídio para que tu montasse a Liga em 9, e vocês têm um evento que traz um pouco disso que tu viveu lá fora, né? Que tinha o Outliers, não tinha um evento assim que vocês chamavam esses empreendedores?
Exato, tem, existe ainda, né? Agora ele está acontecendo de maneira remota por causa da pandemia.
Sim.
Mas exatamente, eu acho que o maior evento da Liga hoje é o Outliers, é justamente isso, que é para trazer os empreendedores para dar algum tipo de palestra, especialmente para o pessoal aqui de Santa Maria.
Então, a gente tem um TEDx aí, made in Santa Maria.
É, quase que isso, mais focado em empreendedorismo, exatamente.
Que legal, que legal. Bom, Liga 9 dispensa apresentação, aí eu acho que para quem se interessa por empreendedorismo e inovação, vale a pena consultar lá, a gente são parceiraços da Agitec, né? E a gente está sempre divulgando esse tipo de iniciativa dentro da universidade, que para quem tem interesse, tem curiosidade, quer se desenvolver no mundo do empreendedorismo, a Liga 9 é um ótimo começo, né? Então, Bruno, eu queria te perguntar assim, com tudo isso que tu aprendeu lá fora, né, isso te deu um start e tu resolveu ir para o mundo da consultoria. Como é que tu avalia, né, as empresas? Obviamente tu trabalha com empresas inovadoras, mas também trabalha com empresas tradicionais. Como é que tu avalia essa questão? A gente tem muito fomento lá fora da iniciativa privada com relação à inovação. E aqui no Brasil, como é que funciona isso? Como é que tu poderia avaliar isso?
Uhum. Só pegando, acho que o gancho do final, acho que tanto a Liga, mas para estudantes em geral, participar de qualquer uma das organizações estudantis, seja a Liga, seja as empresas juniores, a ESEC, etc., todas elas ajudam muito. Eu acho que é uma das melhores coisas, assim, para quem tiver na graduação, fazer mesmo, para depois, quando sair da universidade, seja o que queira fazer, mesmo que queira seguir cadeira acadêmica, acho que ajuda muito participar de qualquer uma dessas organizações. E aí, falando mais dessa parte do fomento, lá tem bastante, né, de fomento vindo mais do setor público, digamos assim, do governo. Mas é muito drivado também pelas empresas, né? As empresas lá investem muito dinheiro em desenvolvimento de tecnologia. Especialmente nos lugares onde eu passei agora, que eu estou na BEM e estou trabalhando, todos os meus projetos mais recentes, eles têm muito viés de como que a gente faz uma transformação digital aqui dentro, como que a gente faz para a gente cada vez mais atingir clientes que são cada vez mais clientes diferentes, digitalizados, etc., como que eu me diferencio nisso. Então, acho que cada vez mais as empresas do Brasil tem investido muito dinheiro mesmo para tentar se transformar dessa forma. Então, acho que não é à toa que a gente vai ver várias das maiores empresas aqui, cada vez, todo dia, tem uma empresa comprando alguma startup, alguma coisa nesse sentido, investindo realmente muito dinheiro para tentar se melhorar, né, nesse tipo de capability, né, essas skills das mais digitais que as empresas tradicionais não têm tanto. Acho que elas estão atrás ainda, mas elas estão investindo bastante dinheiro para tentar recuperar o passo aqui.
A gente, normalmente, quando costuma vir uma inovação, a gente pode citar o caso do Nubank, né? E a gente sempre, o primeiro passo que a gente fala assim é: não, olha só, os fintechs vão quebrar os bancos tradicionais, né? E acontece que isso não é bem verdade, né? Os bancos tradicionais, eles têm recursos também de se defender, então, é, obviamente, que é uma disruptura de mercado, mas as empresas que têm mais, digamos, uma vivência aí, elas conseguem também desenvolver outras linhas de defesa com relação a essas novas disrupções, né? Bruno, eu fiquei muito interessado com relação à tua passagem pela Fundação Estudar, e eu queria que tu comentasse um pouquinho, para quem não está de fora, assim, qual é o objetivo da Fundação Estudar com relação, né, com os alunos, o que ela tem com propósito de divulgação, como é que funciona?
Uhum. Boa, então, a Fundação Estudar, para começo, ela é uma ONG, né, que foi fundada pelo Jorge Paulo Lehmann, e ela tem três grandes unidades de negócios, digamos assim. Então, tem uma primeira, que é onde, quando eu estava lá, eu trabalhei mais, que é mais de fazer cursos mesmo para estudantes, jovens ou qualquer pessoa que queira participar. São cursos de liderança, autoconhecimento, de carreira mesmo, mas é mais a parte de curso, de alguns eventos também, de emprego, por exemplo. Depois eles têm uma outra unidade de negócios que é mais para quem quer estudar fora do Brasil, que é quase que ajudar essas pessoas a estudarem fora. Então, como se preparar para as provas, tem um blog onde eles divulgam várias oportunidades. E eles têm uma outra unidade de negócios que é como começou de fato a Fundação Estudar, e é o que faz ela ser mais famosa mesmo, que é a comunidade de líderes deles, que aí é todo ano eles rodam um processo para dar bolsas de estudo para pessoas que estão indo estudar em algum lugar. Então, muita gente que vai estudar nas melhores universidades do mundo, ou mesmo que algumas universidades do Brasil, mas que não tem necessariamente dinheiro para bancar, as pessoas podem se inscrever nesse programa da Fundação Estudar e eles dão bolsas para as pessoas que são aprovadas, e isso que eles chamam da comunidade de líderes. Então, basicamente, é assim que a Fundação tá organizada. Ela começou muito com a rede de líderes. Hoje, eu acho que ela aparece muito em função dos cursos que muita gente deve ter visto aí de liderança, autoconhecimento, etc.
Bem interessante. Essa doação de bolsas, ela é vinculada com algum tipo de desenvolvimento do aluno, de performance? Ele, por exemplo, ele tem boas notas? Como é que é dado isso?
Então, para ganhar as bolsas da Fundação Estudar, eu não cheguei a trabalhar na parte que faz isso, né? Mas para ganhar as bolsas da Fundação Estudar é bem difícil. Então, é normalmente as pessoas que de fato passam ou nas melhores universidades do mundo, Harvard, Stanford, etc. E aí, obviamente, são pessoas que têm notas muito boas já, né, para conseguir ter entrado lá. Ou mesmo as que, né, conseguem entrar nas melhores do Brasil, mas que claramente tiveram desafios grandes para conseguir entrar nas melhores universidades do Brasil, assim. Então, para ser aprovado na bolsa, de fato, tem que mostrar o que eles chamam muito de delta, né? De onde é que tu saiu e onde é que tu chegou agora. Então, quanto maior o delta, quanto mais desafio tu teve que alcançar para conseguir ser aprovado, esse era um dos principais critérios que eles usavam lá para ser aprovado no programa de líderes deles. Que ajuda muito, né? Isso que faz o programa de líderes ser muito forte, porque tem muita gente muito boa lá dentro. Mas de fato não é fácil, né? Tem que ser bastante bom para conseguir as bolsas lá.
Não, certamente, né? Eu acho que é o apoio que eles entendem que é assim que eles podem ajudar essas mentes brilhantes a conquistar, né? Tipo, eles. Acho que a Tabata Amaral, a deputada, né? Ela é desse programa, não é?
Eu acho que ela é. Eu não tenho certeza se foi pela Fundação Estudar ou pela Fundação Lehmann. Mas eu tenho a impressão de que sim. Não tenho certeza absoluta.
Bacana, bacana. Voltando ainda para os alunos da graduação, e a gente tem falado bastante sobre Objetiva, sobre a ESEC, sobre Liga Inove, sobre Fundação Estudar, eu acho que Um dos grandes medos, assim, que eu vejo, assim, de muitos que estão na incubadora, que tem suas startups, é que a pessoa, por exemplo, tu é um cara que é formado em engenharia civil e hoje trabalha com consultoria, né? Tu não liga a faculdade automaticamente à consultoria. Normalmente a pessoa é levada a pensar, quem faz economia, quem faz talvez direito, contábeis, está mais relacionada com isso. Mas isso é interessante porque a gente vê que esse tipo de conhecimento, talvez ele seja, obviamente que ele é bastante importante, mas o que realmente interessa são soft skills também, né? Tipo, como que tu vai falar com o teu cliente, o conhecimento que tu tem a respeito do mundo dos negócios, isso te trouxe mais abertura ou tu acha que isso não é importante? Como é que tu vê isso?
Exato, então, obviamente, acho que as soft skills são muito importantes e mesmo... acho que o mais importante de todos, especialmente onde eu estou hoje, tipo consultoria, mas que acho que é verdade para quase qualquer profissão, é como resolver problemas, assim. E isso não é necessariamente um conhecimento técnico super específico, é um negócio de como que tu estrutura, como é que tu entende um problema, estrutura e faz para resolver, que é algo que tu vai aplicar em quase qualquer profissão, mais no mercado de negócios mesmo. Então, acho que isso é muito importante. E aí, não acho que é à toa que, por exemplo, por mais que eu tenha estudado engenharia e hoje nada do que eu faço no meu dia a dia é técnico de engenharia, tudo que eu aprendi de como é que eu resolvo problemas em engenharia me ajuda muito na minha profissão hoje como consultor. E acho que não é à toa que quando eu olho, por exemplo, na Bem, que é uma das melhores empresas de consultoria, e nas outras empresas de consultoria onde eu passei também, então na Falcone, acho que a maior parte das pessoas lá são engenheiros, na verdade. Tem muito engenheiro lá dentro. O mercado financeiro tem muito engenheiro também. Então, isso ajuda muito a resolver problemas que, no final, acho que é o que mais importa. Mas isso não quer dizer que também precise fazer administração, engenharia, etc. Na verdade, tem muita gente que vem de outros lugares completamente diferentes. Biologia, odontologia, que vai para o mundo de negócios e vai super bem. Que o que importa é meio que isso, tu tem que ser uma pessoa que consegue aprender rápido, descobre como é que tu vai resolver algum problema e de fato implementa. Então, acho que isso é o que mais importa do que necessariamente o conhecimento super técnico específico, a menos que vá ser para uma carreira super técnica específica mesmo. Então, e junto com isso as soft skills, né? Então, acho que soft skills junto com aprender a resolver problemas é o que te permite depois poder fazer qualquer tipo de transição de carreira, porque tu consegue te virar em lugares completamente diferentes.
Achei muito interessante a similaridade que tem com o teu trabalho na consultoria hoje com o mote das startups, que é resolução de um problema, né? Tu trabalhar na solução. Eu vejo nas startups, vou puxar a brasa um pouquinho para o meu assado aqui, e tu faz a devida diferenciação hoje no mundo das consultorias. A gente, nas startups, está acostumado a ter a observação de um problema, né? E a partir de uma modelagem, de um protótipo, de um mínimo produto viável, tu consiga, digamos, testar se aquela solução que tu está pensando, ela vai ter aplicabilidade na resolução daquele problema identificado. Na consultoria, como é que funciona? Te botei na fogueira, né? Eu acho, né?
Não, mas acho que é um bom paralelo. Startup é isso mesmo. Startup é resolver problemas no dia a dia e grande parte dos problemas são problemas que tu não tem como ter a resposta certa. Então, é aí que ajuda ainda mais tu ser uma pessoa que consegue fazer esse tipo de como é que eu faço para testar e resolver esse problema de diferentes formas e ver o que funciona melhor. Acho que isso mesmo, e isso independe de curso, que é o que a gente estava falando antes, tanto faz, isso. Fez administração, engenharia, biologia, etc, independe de curso, e é por isso que em startups tem muita diversidade também, então acho que isso é bem isso por aí mesmo. Em consultoria, varia muito do que a gente está fazendo, acho que tem algumas coisas que a gente vai fazer em consultoria que já foram feitas várias outras vezes, aí é mais claro, porque a gente já sabe um pouco de qual que é a resposta, de como que a gente faz para melhorar alguma coisa.
Modus operandi.
Exato, então só para dar um exemplo, vamos supor que é uma empresa grande e a gente quer otimizar a malha logística. A gente consegue fazer uma modelagem, obviamente é complexo, mas dá para fazer uma modelagem e tu consegue otimizar a tua malha logística, onde é que tu coloca os centros de distribuição, como é que tu faz o transporte, qual que é o caminho mais rápido, etc. Matematicamente tu consegue resolver esse problema, então tu meio que sabe a resposta, só precisa aplicar o processo que tu já aplicou. Isso é verdade para algumas outras coisas também. Agora, quando a gente vai fazer algo que é mais novo e que não é necessariamente algo super testado ainda, é muito parecido. E isso tem sido muito verdade nos meus projetos mais recentes, onde a gente está ajudando, por exemplo, uma empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil no setor deles, e é uma empresa de varejo, né? Vende para consumidor direto. E a gente está pensando como que a gente faz para essa empresa ser uma das maiores do Brasil também, não só no varejo físico, mas no digital, que é onde a gente está um pouco atrás contra algumas outras startups. E muitas das coisas que a gente está propondo lá e pensando como que a gente consegue se diferenciar para o cliente são coisas novas, que a gente não sabe se vai funcionar ou não. Então, o que a gente está fazendo é, de fato, colocar uma estrutura de times e de pessoas onde a gente começa a testar cada uma dessas ideias, ver o que, que de fato funciona. O que funciona, a gente investe mais dinheiro. O que não funciona, a gente descontinua, né? E acaba com a iniciativa. Que é mais ou menos isso. Eu acho que essa é a ideia, isso que a gente tem feito. E é muito assim que as grandes empresas nasceram, né? A Amazon é muito famosa por fazer isso, por fazer esse tipo de coisa. A Amazon investe um monte de dinheiro em várias iniciativas que nunca foram testadas. O que funciona, eles colocam mais dinheiro. E o que não funciona, eles acabam. Então, eles já acabaram com vários produtos deles. Eles tinham um celular da Amazon, né? Que era o Fire Phone, que foi um puta desastre. E não funcionou, eles acabaram. Então, eles fizeram isso várias vezes já, né?
Isso é muito interessante, né? Porque é a aplicabilidade de uma mentalidade de startup dentro de uma corporação gigante, né? Porque toda corporação, ela não vai ter flexibilidade, muito menos velocidade, para fazer isso em todas as áreas. Mas ela pega alguns determinados departamentos e faz essa, digamos, startupada. Que termo horrível, mas enfim. Uma coisa interessante também que tu mencionaste aí com relação às grandes empresas, e aí eu ia te perguntar, as consultorias em parceria, em projeto com grandes empresas, que elas são contratadas, elas podem se utilizar também da metodologia e do processo, mas elas já fizeram parcerias com outras startups para busca de uma solução? Tu tem conhecimento sobre isso?
Sim, a própria Bain. Então, a Bain tem um setor nosso que se chama, por exemplo, Bain Innovation Exchange. É aberto, assim, para quem quiser ver, algumas coisas são abertas. E a gente tem isso aí justamente, a gente mapeia quais são as principais startups, por exemplo, do Brasil aqui, em diferentes setores, em diferentes capabilities, digamos assim. E a gente acaba fazendo um pouco dessas conexões com empresas também, trazendo algumas soluções que a gente acha que são boas para implementar nos nossos clientes. Então, tem várias outras consultorias fazendo isso também. É uma coisa que está surgindo forte.
Essa parte do Open Innovation realmente, né? Venho para ficar, uma vez que as startups, elas se provam que é muito barato, né? Quer dizer, é mais barato para uma empresa dessas surgir com uma startup ali na resolução de algum problema. Isso é legal, sim. Bacana, não sabia que estava tão difundido assim. Bruno, assim, a gente vai encaminhando o nosso papo para o fim, assim, realmente são coisas assim que me interessam muito. Eu teria perguntas aqui para te fazer a noite inteira, mas o nosso tempo é exíguo. Então, eu acho que para a gente finalizar, a tua mensagem, como tu é um cara que recém está entrando no mercado de trabalho, mas já fez tanta coisa, sabe? Eu acredito que a tua passagem pela universidade, ela foi marcada por estar sempre buscando alguma coisa além, né? Tu falou iniciação científica, participou de ONG, empresa júnior. O que, que tu acha que hoje em dia o profissional desse futuro, que a gente não consegue prever nem 2 anos para frente, ele vai precisar angariar na carreira dele para que ele seja um cara, digamos, disputado no mercado de trabalho? Porque isso eu acredito que seja uma das grandes dores de cabeça dos alunos. Hoje em dia, porra, será que eu vou investir 4 anos numa graduação que eu nem sei que vai existir daqui a 5 anos? Né? Tipo, tá todo mundo falando de, porra, ciência de dados, mas antigamente era estatística. Pô, agora eu quero fazer o futuro do trabalho. Como é que tu imagina que o aluno que queira, digamos, ser um profissional mais valorizado no futuro, ele tenha que explorar a faculdade?
Uhum. Bom ponto. Então, acho que tem algumas coisas aqui. Acho que a primeira é a pessoa tentar usar os anos de universidade para chegar à conclusão do que faz mais e menos sentido. Então, que nem eu falei, ao longo da minha universidade eu fiz um monte de coisa, né? De AISEC, iniciação científica, intercâmbio, empresa júnior, liga, estágio, etc. ter essas várias experiências, umas eu gostei mais, outras eu gostei menos, mas isso me ajudou muito para no final do curso eu estar bem decidido mesmo de que eu queria começar a minha carreira era com consultoria, por várias razões. Eu tinha claro isso, pelo menos, no final do curso. Acho que muitas pessoas não necessariamente chegam no final do curso com essa clareza. E aí começa aquele processo de eu não sei exatamente o que eu quero fazer, faz vários processos de trainee, mas são muito, muito diferentes dos outros, e não necessariamente sabe exatamente como se preparar, porque são muito diferentes. Então, acho que o primeiro ponto é conseguir testar o máximo de coisas diferentes, ajuda muito para ter essa clareza, para depois se preparar. Então, como eu sabia que eu queria consultoria, eu me preparei para a consultoria, e no final entrei nas empresas onde eu queria entrar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente já comentou antes, né? Acho que participar das organizações ajuda muito para desenvolver toda a parte de social skills e, obviamente, conhecer outras pessoas na universidade, que acho que, em geral, nas universidades no Brasil, a gente tem normalmente as aulas muito focadas no nosso curso. Assim, a gente convive muito com as pessoas do nosso curso, a gente não tem tanto aulas que são meio que multidisciplinares. Isso é muito mais comum nos Estados Unidos. E eu acho que, além de aprender mais a se relacionar, é muito legal das organizações, tu conhece pessoas de cursos muito diferentes da universidade e tu acaba expandindo um pouco a cabeça em função disso. Então, acho que participar dessas organizações ajudou bastante. E o terceiro é aquilo que eu comentei antes. Acho que, em geral, muito mais importante do que o conhecimento técnico é saber resolver problemas. E saber resolver problemas é um negócio que vai ser usado em quase qualquer profissão. E esse é um negócio que vale a pena começar a gastar um tempo na faculdade já, que vai ajudar em qualquer carreira depois. Isso não significa que o conhecimento técnico não é importante. Então, por mais que eu fizesse várias coisas na faculdade, eu tentava ainda... Eu gostava de focar nas notas. Eu acho que, na verdade, algumas das empresas onde eu falei, as notas importavam bastante. Então, algumas pessoas dizem, a faculdade não importa nada, etc. Médio. Então, especialmente para quem não quiser sair direto e ser um empreendedor e quiser ir numa das maiores empresas, assim, pegar um negócio mais competitivo, em geral as notas vão ser importantes. Então, não acho que essa é uma dica muito boa, e não é à toa também que se pega algumas das pessoas de maior sucesso do mundo. O Jeff Bezos veio de Princeton, que é uma das melhores universidades do mundo. O Zuckerberg é de Harvard, o Bill Gates é de Harvard. Então, as notas são importantes também. Isso é meio...
A gente não pode ignorar, assim, e achar que todo aquele conhecimento ali de vários professores, ele é totalmente inútil, né? A gente, como tu disseste, para evitar um pouco essa falta de clareza que o aluno possa ter, né, é interessante que ele se empenhe em testar várias iniciativas, né? Para que ele, pelo menos, tenha um balizador. Ó, isso aqui, pelo menos, eu já sei que eu não quero. Né? Então, o que eu quero talvez seja uma pergunta um pouco mais complexa de responder, e isso vai ser respondido ao longo do tempo, ou não. Tem gente com 50 anos que não sabe ainda, ou pivotou, enfim. O ser humano é um animal complexo. Mas, Bruno, eu quero te agradecer, assim, ó, imensamente. E tu é um cara super novo e já fez bastante coisas. Eu acho que tu é a síntese de uma geração, assim, que vem testando coisas cada vez mais rápido, né? E, como tu disse, né, a gente está aqui para resolver problemas, né? Pode ser discutível, tem gente que não dá esse arcabouço utilitarista para o ser humano, mas eu acho que a gente está numa fase que a gente tem tem tanta tecnologia, tem tanto conhecimento, e a gente precisa verificar os nossos problemas ao redor e buscar a solução. Como tu disseste, pô, eu tive lá fora em função do programa de Ciências Sem Fronteiras e eu vim inquieto e queria contribuir para a sociedade. Acho que a minha opinião pessoal é que a gente precisa de mais pessoas inquietas também em resolver os problemas ali dos seus semelhantes ou dos seus mesmos, e que resolvam esses mesmos problemas, resolvam o problema de muita coisa e muita gente também. Não te agradecer, um abração, e a universidade está sempre com as portas abertas aí, a Agitech também, quando quiser, só chegar. Agora, em função da pandemia, não vai dar, né? Agora, em função
da pandemia, eu tive que pedir esses dias uns documentos para a universidade, de histórico acadêmico, etc. Então, eu tive que trocar uns e-mails esses tempos.
A universidade está sempre lá esperando.